Está no ar. O Jornal do Senado.
Paulo Paim lamenta a baixa participação de negros em altos cargos da administração pública.
Vanessa Graziottin afirma que gastos que motivaram mudança no superávit primário preservaram emprego e salários.
Cacildo Maldaner critica veto presidencial a artigos de lei que dariam incentivos à indústria de pneus.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado comemorou hoje o Dia da Consciência Negra com a entrega da comenda Abdias Nascimento.
Na ocasião, foram homenageadas personalidades que se destacaram na proteção e promoção da cultura afro-brasileira, como informa a repórter Ana Beatriz Santos.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, falou do orgulho de presidir a primeira cerimônia de entrega da comenda no dia em que se celebra o Dia da Consciência Negra.
Por ser alagoano, é impossível celebrarmos esta data sem reverenciar o Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, em Alagoas. E seus símbolos maiores, Ganga Zumba e Zumbi, cuja data de morte, 20 de novembro, hoje comemoramos o Dia da Consciência Negra.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, um dos autores do pedido de criação da comenda, chamou atenção para a baixa presença dos negros em cargos relevantes nas três esferas de poder.
E somos 51% da população. Somos menos que 20% na Câmara e somos em torno de 1% no Senado. O Executivo, quantos ministros temos negros? 2, 3, quem sabe? Enfim, o que eu queria deixar registrado aqui nesse momento, que a nossa luta é uma luta permanente, na busca de espaços para o povo negro.
A senadora Alídice da Mata, do PSB da Bahia, pediu que o movimento negro continue a lutar por igualdade.
Pois a abolição brasileira da escravatura no Brasil ainda está inconclusa. Inconclusa porque a desigualdade racial, bem como as manifestações racistas e discriminatórias, continuam fazendo parte do nosso cotidiano.
Foram premiados com a comenda Abdias Nascimento o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, a militante do movimento negro Ekidje Edna Idioiá, os cantores e compositores Gilberto Gil e Martinho da Vila, o ator e militante do movimento negro Milton Gonçalves, o fundador do Instituto Cultural Steven Biko, Silvio Humberto dos Passos Cunha. Foi concedido também um prêmio especial à memória de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, entregue à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
Ao final da sessão que comemorou o Dia Nacional da Consciência Negra, o cantor e compositor Martinho da Vila destacou o papel do Senado Federal na luta contra a desigualdade racial.
Ele ainda disse sonhar com o dia em que não será mais necessária a existência de associações como o Movimento Negro para que haja integração racial.
O Senado hoje dá um grande passo na direção da erradicação do racismo no Brasil. É um momento, assim, importantíssimo da casa, com certeza. E a Lídice e o Paim são alavancadores disso. Mas parabéns ao Senado e seu nome, Calheiros, que é o presidente.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lamentou a morte do advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, aos 79 anos, ocorrida hoje em São Paulo.
Em nota, Renan afirmou que o Brasil perdeu um grande cidadão e um de seus maiores advogados. Ele ressaltou o brilhantismo e a dedicação de Tomás Bastos no exercício da advocacia.
Também os senadores Vital do Rego, do PMDB paraibano, e Jorge Viana, do PT do Acre, lamentaram a morte de Márcio Tomás Bastos. Eles ressaltaram a atuação de Bastos no aprimoramento da democracia e do Estado de Direito no país.
Plenário.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, criticou o projeto do governo que prevê o abatimento de gastos com obras do PAC e das desonerações da meta do superávit primário de 2014, que é o valor que o governo precisa poupar para pagar os juros das dívidas que contrai.
José Agripino destacou que a proposta, se aprovada na próxima semana, vai significar a desmoralização do Congresso Nacional. Por isso, a oposição vai discutir exaustivamente a matéria antes de analisá-la.
Com essa atitude, o governo queria, a um só tempo, desmoralizar o Congresso na sua obrigação maior, que é de fazer o orçamento, e fazer com que o orçamento perca completamente o sentido. Porque orçamento é receita, despesa e sobra. Se você coloca o patamar ou a parcela das sobras no campo do imaginário do governo, que possa mudar ao livre-arbítrio do governo, para que o Congresso Nacional vai se ocupar o ano inteiro de fazer uma peça orçamentária com tantos debates e com tantas discussões?
Mas para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, foi acertada a decisão da presidente Dilma Rousseff de propor a revisão do valor da economia que o governo deve fazer neste ano para pagar os juros da dívida pública.
Vanessa Graziottin lembrou que a meta era uma economia de 116 bilhões de reais, mas com o abatimento previsto no projeto enviado ao Congresso Nacional, esse valor cairia para 49 bilhões de reais.
Segundo Vanessa Graziottin, o governo poderia até ter aberto mão das desonerações dadas a alguns setores da economia para poupar os 116 bilhões de reais, mas isso geraria desemprego e arrocho salarial.
Precisa dizer para o povo brasileiro, superávit significa menos investimento e menos emprego e menos salário. Então tá certa, presidenta Dilma, semana que vem vamos continuar debatendo e isso é o melhor para o Brasil, porque é o melhor para o povo brasileiro e não para o capital financeiro, que a época de fazer um monte de superávit, tirar o leite da criança para pagar os juros, escorchantes com aquelas taxas de juros cada vez maior, essa época tá ficando para trás.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, alertou que o Senado precisa priorizar os projetos que acabam com a guerra fiscal e garantem o combate às desigualdades regionais.
Por isso, ele defendeu a aprovação da proposta que regulariza os incentivos fiscais dados irregularmente pelos estados para atrair investimentos.
Para Walter Pinheiro, isso vai abrir caminho para a unificação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.
Mas, para que isso ocorra, é necessário também aprovar o fundo para compensar os estados que terão perdas com essa unificação e o Fundo de Desenvolvimento Econômico. Essa questão não pode ficar sendo adiada indefinidamente, advertiu Walter Pinheiro.
Esse é o desafio que o Senado não pode simplesmente achar que o tempo levou. Não é o tempo que está levando. É a nossa incapacidade de priorizar essa questão como uma questão crucial para as políticas públicas, para o desenvolvimento econômico, para o atendimento das questões sociais, para o desenvolvimento das nossas pequenas cidades e, principalmente, para a economia e as finanças de todos os municípios brasileiros.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB, afirmou que a opção pelo desenvolvimento regional que privilegia os incentivos fiscais e o investimento em logística, com destaque para a modernização de 5 portos, fez com que Santa Catarina apresentasse o dobro do crescimento nacional.
Ele destacou que o montante exportado pelos portos de Itajaí, São Francisco, Imbituba, Itapuá e Navegantes no primeiro semestre deste ano representou 6 bilhões e 200 milhões de dólares em divisas.
Isso significa um aumento de 5,83% em relação ao primeiro semestre de 2013, disse o senador, acrescentando que nesse período as exportações catarinenses representaram 4,1% do total das exportações brasileiras.
Em 2013, enquanto as exportações brasileiras aumentaram em 4,48%, as de Santa Catarina aumentaram em 11,25%, disse o senador.
Esse número é eloquente para reafirmar aquela decisão correta de conceder incentivos e benefícios fiscais para atrair novos empreendimentos e de investir na estrutura logística, nas rodovias, nos corredores de exportação e nos 5 portos modernos que nós temos no nosso estado.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, classificou de equivocada a decisão do governo federal de vetar 2 artigos da medida provisória 651, que trata de questões tributárias com estímulos ao mercado de capitais.
Os vetos recaíram sobre dispositivos que ampliariam as desonerações tributárias.
Um deles isentaria de PIS e COFINS os pneus novos produzidos a partir da borracha extraída de seringais do norte do país.
E o outro concederia a mesma isenção a pneus usados que passassem por processos de reaproveitamento.
Cacildo Maldaner lembra que esses processos de fabricação são defendidos por ambientalistas. Por isso, ele espera que o Congresso derrube os vetos presidenciais.
É uma questão de bom senso. É o pneu novo, mas feito da seringueira, borracha natural nossa, que não derruba a madeira. É isso. E a borracha da câmara também. E o segundo caso, de pneus usados, que ali teria também a questão do PIS e o COFINS, para não deixar ao relento da natureza. Se aproveitar, é o reaproveitamento do pneu usado.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.